E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora então para mais um tópico super mega power importante aqui no direito administrativo, que é esse, ó, o tópico de controle da administração pública. Ah, é o controle administrativo? Não. É uma coisa mais ampla. É o controle da administração. Veremos a diferença na aula aqui, como funciona aí. Quando a gente fala do controle, nós temos um tópico muito importante presente aí, de maneira bem comum nos editais. E sempre é um dos tópicos que a gente acaba estudando mais para o final da matéria. Por quê, professor? Porque olha só, quando a gente fala da parte de controle da administração pública, nós iremos aqui fazer uma remissão a outros pontos do direito administrativo. Nada assim, ó, entendeu? Mas alguns pontos é importante que a gente já conheça. É que a gente já tenha pelo menos passado por cima. Porque aí a gente já tem um certo vocabulário na matéria, alguns institutos já foram estudados, mas aos pouquinhos a gente vai pegando essas informações. Nós vamos costurando uma na outra e o negócio vai ficando legal. É um tópico que, em primeiro momento, a galera encontra uma dificuldade um pouco grande. Mas olha, na minha opinião, depois que você pega aí os paranauês, a grande maior parte do tópico vai tranquila. Claro, ele tem alguns trechos que são mais pesadinhos, mas a gente vai devagarzinho, esquematizando. Você vai reparar aí que o tópico, ele tem muitas informações soltas e que nós precisamos em vários e vários momentos ir reunindo essas informações, reunindo, reunindo, reunindo. Então tem coisa que a gente acaba vendo três, quatro vezes, cinco vezes no decorrer do tópico, só que cada vez em um contexto diferente. Vai reparar isso. Tem coisa que fala assim, pô, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi. Dentro do mesmo tópico, a mesma coisa a gente vai vendo várias vezes, só que em contextos diferentes, em aplicações diferentes, e aos pouquinhos o negócio vai fazendo sentido. É um tópico que a mera decoreba não resolve a nossa vida, é necessário um pouquinho de aprendizado também. Você entender algumas coisas. Claro, tem a decoreba, né? Vou nem mentir, isso aí é fato. Mas o aprendizado, o entendimento, você realmente ali absorver alguns conteúdos, é algo fundamental para o bom desenvolvimento desse tópico. Bora lá então? Vamos lá começar aqui a nossa aula de controle da administração pública. Muito bem, já sabe como funciona, né? Papelzinho aí numa mão, ou tablet para os mais moderninhos, caneta na outra, e vamos embora. E vamos começar aí. Eu quero que você anote, ok? Quero que você anote, como já é o padrão já das minhas aulas, para ter tudo bem organizadinho. Então vamos lá, vamos falar aqui da parte de controle da administração pública. Bora! Quando a gente fala do controle, para que serve esse tópico? Qual é o objetivo desse tópico? Vamos colocar aí de forma resumida. Vem aqui comigo. Olha só, quando a gente fala dessa parte do controle da administração pública, o objetivo desse assunto que nós vamos estudar, a finalidade então do controle, do assunto que aqui nós iremos ver, é a fiscalização, a orientação, é a fiscalização, a orientação e também a revisão. E também a revisão da atuação da administração pública. Um conceito bem simplesinho, mas para dar uma ideia central do que nós iremos estudar. É fiscalizar, orientar e rever a atuação da administração pública. Olha só, quando a gente fala aqui dessa parte da matéria, nós temos uma aplicação. Então, esse tópico que nós vamos estudar, vai copiando, que eu vou te explicar tudo. Ele é muito relacionado, primeiramente, ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Ele é muito relacionado, deixa eu colocar só retinho aqui, peraí, ao princípio da indisponibilidade do interesse público. E ele também é relacionado, como o próprio nome diz, ao princípio do controle. O princípio do controle, ele está expresso lá no decreto-lei 200/67. Ele está expresso, inclusive, no decreto 200/67. Vamos lá. Quando a gente fala do controle da administração pública, nós estamos falando do controle da atuação administrativa. A gente está focando aqui no controle da atividade administrativa. Lembra aquela parte que fala que atividade administrativa, a função administrativa é a atribuição típica do Poder Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário? Lembra disso? Então, é nessa função administrativa que o controle incide. Só que olha só, o controle, ele está relacionado então à função administrativa. Por isso que quando a gente fala de controle da administração pública, a gente olha muito, a gente tem uma incisão muito forte dentro do Poder Executivo. Por quê, professor? Quem que exerce a função administrativa de maneira típica? É o Executivo. Então, como é a função típica, é a função principal do Poder Executivo, a gente mira muito, a gente foca muito nessa atuação dele. Claro que essa atividade também é exercida de forma atípica pelo Legislativo e pelo Judiciário. Então, não é uma coisa que a gente mira exclusivamente no Executivo. Mas você vai reparar que as questões, que o próprio desenrolar do tópico, ele meio que tem ali essa atuação do Executivo como cerne, como objetivo. Então, de novo, esse controle que nós vamos estudar não é apenas da atividade do Executivo. Pega dos três poderes. Mas como é a função típica do Poder Executivo, a gente acaba meio que olhando para ele a maior parte do tempo. Então, os exemplos, a forma que é trabalhado, a forma que a gente pensa, é sempre colocando o Poder Executivo como sendo o centro, como sendo o objeto desse controle. Beleza? Está relacionado ao princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível, nós não podemos abrir mão. E também ao princípio do controle, porque todos os órgãos da administração pública estão sujeitos a uma forma de controle interno e externo. Esse é um termo que a gente até assusta na hora da prova, mas é uma verdade. Todo e qualquer órgão da administração pública está sujeito a uma forma de controle interno e externo. Alguns sofrem um controle menor, outros sofrem um controle maior, mas todo mundo está sujeito ao controle. Show de bola? Show de bola! Fizemos então uma pequena introduçãozinha para nos localizarmos no tópico. Vamos então começar falando de algumas classificações. Porque, ó, você vai ver que ali é muito comum nos editais, tal, até mesmo na prova. O que vem assim, de maneira bem incisiva, são as espécies de controle, que é o controle administrativo, judicial e legislativo. Só que se a gente começa por eles, o caldo entorna no meio do caminho. Então nós vamos começar estudando as classificações acerca do controle, como o controle é classificado, aí depois a gente começa a estudar de maneira apropriada o controle administrativo, o legislativo, o judicial, o tópico flui de outra forma. Pronto? Bora lá então? Vamos começar falando então agora acerca das classificações do controle. Muito bem, se ficou algum detalhezinho aí sem copiar, corre que eu já estou trocando de tela. Beleza? Que agora nós vamos entrar aí nas classificações acerca do controle da administração pública. Pronto? Pronto, professor. Então vamos lá. Olha só, vamos entrar agora nas classificações. Muito bem. A primeira classificação que nós vamos ver e que é extremamente importante, ela diz respeito ao momento do controle, ao momento em que esse controle está sendo realizado. Na verdade, não, deixa eu fazer um momento depois. Vou fazer o seguinte, ó, quanto à origem, melhor ainda. Sabe por quê? Porque se eu fazer do momento agora, você vai confundir algumas coisas. Vamos fazer pela origem, vai, começar pelo começo, pela origem. Ó, quando a gente fala dessas classificações, você vai reparar que é muito difícil a gente falar só daquele ponto, porque é tudo muito costurado. Então, tem assuntos que eu vou, tipo, falar 40% aqui, depois eu falo 30%, depois mais 30%, e a gente vai costurando. Porque se já joga tudo de uma vez, o tópico ele é uno, entendeu? O tópico é um bloco de informações. É muito difícil a gente separar elas. Só que eu gosto de separar, vamos, desse bloco, vamos ver esse pedacinho primeiro, esse primeiro, esse primeiro. Viu tudo? Agora a gente junta. Então, muita informação calma, que a gente vai pegando aos poucos e aí conforme vai desenrolando, a gente vai costurando, beleza? Beleza. Porque se a gente tentar já falar tudo de cara, nem tem como dividir. Já entraria direto nas espécies que eu te falei, só que aí fica muita informação de uma vez e é difícil a gente conseguir fazer o ponto mais importante em prova, que é mirar no detalhezinho que a banca está perguntando. Então vamos começar aí da origem. Quando a gente fala da origem, é tipo assim, de onde está surgindo esse controle, de onde esse controle está saindo. Vamos lá. Ao falar aí da origem, nós temos o chamado controle interno, o controle externo e o controle popular. Controle interno, externo e popular. Vamos fazer um resuminho. E aí a gente vai fazendo um aprofundamento na sequência. Primeiro, ó, o controle interno é o controle feito dentro do âmbito do mesmo poder. É o executivo controlando os atos do executivo, beleza? Estamos dentro do mesmo poder. O controle externo é aquele realizado de um poder sobre outro. De um poder sobre outro poder. Por exemplo, é o executivo, é o legislativo controlando os atos do executivo. É o judiciário controlando os atos do executivo. Ok? Ok. E tem também o controle popular. O controle popular é aquele iniciado por um administrado. Pelos administrados. Esse aqui é o mais facinho em prova dos três. Tanto que a gente já esgota ele aqui. Aí depois a gente pode focar aí a nossa atenção no externo e no interno. Ó, alguns exemplos aqui de controle popular. A ação popular, que é iniciada por qualquer cidadão. A ação civil pública, o mandado de segurança, o próprio direito de petição, quando o administrado peticiona algo, até na via administrativa, por exemplo. Então você vai reparar que o controle popular, ele não é necessariamente excludente dos demais controles. Só que em prova, quando você precisa identificar se é um ou outro, você vai precisar identificar se é interno ou externo. Por quê? Porque, ó, no direito de petição, por exemplo, dá para ser o controle interno, popular e interno. Numa ação popular, é o controle popular, mas também tem um controle externo, porque é o poder judiciário que o faz. Então, é muito difícil a banca perguntar assim, ah, isso aqui é controle externo ou popular? Não, porque não é excludente. O que é excludente que ela pergunta é se o controle é interno ou externo. Faz sentido? Beleza. Então, um controle popular é algo pouco cobrado, e quando a questão vem, parece mais uma questão de direito constitucional do que de direito administrativo. Vai chegar e falar para você ali, perguntar algumas coisas acerca desse remédio constitucional, que é a ação popular. Desses aqui que nós estamos vendo, sem dúvida, vou até marcar ele, ó. A ação popular que é mais importante. Ah, quem que é legitimado para propor a ação popular? Aí vem aquelas regrinhas lá de direito constitucional. Qualquer pessoa? Não. Qualquer cidadão? Ah, para que serve? Ah, para impugnar um ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico, cultural e tal, tal. É uma questão que você olha assim, você jura que ela está falando de direito constitucional. Mas é. Você está ligado que a administrativa é meia casa da mãe Joana, assim mesmo? Eles perguntam. Só que eu não vou ficar falando de ação popular nesse momento, porque é o que você estuda em direito constitucional, é relacionado à constitucional, não tem como a gente ficar aprofundando aqui, a menos que esteja expresso no edital, o que não é uma coisa comum. Beleza? Então, o que nós vimos aqui? Quanto à origem do controle. Beleza. Vamos então esmiuçar um pouco mais isso. Pegar essa parte aqui do interno e do externo e vamos dar uma desenrolada. Então, vai lá. Pode terminar de copiar essa tela aí, que eu já vou trocar. Que agora a gente vai falar um pouquinho mais do controle interno e do controle externo, beleza? Estaremos ainda dentro dessa primeira classificação, que diz respeito à origem, ok? Ok, professor? E agora nós vamos então esmiuçar um pouco mais essa parte de controle interno e externo, que foi só para fazer um roteirinho. Então, bora, bora lá. Olha só, vamos começar falando do controle interno. Bora então trocar uma ideiazinha acerca do controle interno. Vamos lá. Quando nós falarmos aqui do controle interno, nós estamos falando de uma espécie de controle que é realizada no âmbito do mesmo poder, conforme já havíamos visto. É um controle interno, o próprio nome diz, dentro do mesmo poder. Ah, legal. Vamos colocando as informações, eu vou aprofundando um pouquinho, tá? É o executivo controlando os atos do executivo. Legal. Esse controle, ele pode ser feito, olha só, de ofício ou mesmo mediante requerimento. Ele é feito de ofício ou mediante requerimento. O que é de ofício, professor? De ofício é quando ele toma a iniciativa, sem que ninguém tenha pedido. A própria administração pública toma a iniciativa. Olha só, quando a gente fala do controle interno, o controle interno é o controle dos próprios atos. É o controle feito dos próprios atos. É a administração pública controlando os atos que ela mesma praticou. Interno, dentro, é o controle dos próprios atos. Ah, mas veja bem, quando a gente fala desse controle dos próprios atos, ele pode ser feito no âmbito hierárquico. É tipo assim, é o chefe controlando os atos do subordinado. Eu sou o chefe, meus subordinados fizeram cagada, eu vou lá e faço o controle, faço a revisão daqueles atos. Então é naquela linha hierárquica. O de cima controla quem está embaixo, beleza? Mas esse controle aqui, interno, também pode ser realizado por órgãos especializados. Lembrando, em todo momento, que nós estamos dentro do mesmo poder, ok? Dá uns exemplos aí, professor, para desenrolar melhor? Claro. Olha só, alguns exemplos aqui de órgãos especializados, ó. A Controladoria Geral da União. O CNJ. O CN. MP, o CNJ, o CNMP, a Controladoria Geral da União. Então, quando a gente fala aí do CNJ, ele é um órgão de controle interno, mas aí, lá do Poder Judiciário, dentro da parte administrativa do Poder Judiciário. Mas são órgãos do mesmo poder. Por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela está controlando um ato de algum órgão do Executivo. O CNJ, ele está fazendo controle de algum órgão do Judiciário. O CNMP está fazendo esse controle interno de algum órgão do Ministério Público. Então é um controle dentro ainda do mesmo poder. A gente não foi de um poder para o outro. Estamos no mesmo poder. Só que nesse caso específico não tem aquela relação hierárquica. É que é um órgão próprio disso. Então aquele poder, por exemplo, executivo, ele tem aquela hierarquia. O chefe controla o ato do subordinado. Um ministério controla um ato de uma secretaria, de um departamento. Mas tem também órgão especializado, só para ficar de olho no mesmo poder, que seria aqui, por exemplo, show de bola, a CGU. Beleza? Beleza. Então aqui nós estamos vendo o controle interno. Agora temos uma discussão. Temos uma discussão. Olha só. Tá ligada a tutela administrativa? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, prevalece. Faz uma letrinha mais bonita, né? Que ficou feio. Prevalece, que também é uma forma. De controle interno, prevalece, que também é o controle interno. Aqui que esse cara é o torto? Deixa eu arrumar aqui, senão você tá ligado que o toque não me deixa dormir depois, né? O professor continua torto, fica quieto, deixa eu me enganar, deixa eu me iludir. Pelo menos eu me iludo, o toque não me incomoda à noite. Ó, prevalece que também é controle interno, a chamada tutela administrativa. O que é a tutela administrativa mesmo? A tutela administrativa é aquele controle que a administração direta faz sobre os atos da administração indireta, aquele chamado controle finalístico, supervisão ministerial. Ah, mas é que eu vi. Eu sei que você pode ter visto diferente, porque eu estou dizendo que isso aqui é o que prevalece. Eu não estou dizendo que é um assunto pacífico. Então, embora realmente exista essa divergência, a gente tem que trabalhar no que é predominante em prova. E o predominante em prova é que o controle finalístico, a supervisão ministerial, a tutela administrativa, olha só, não é autotutela, hein? Estamos falando da tutela. Tá ligado à tutela? Aquele controle que a administração direta faz sobre os atos da indireta? Muito bem, o controle finalístico, supervisão ministerial, que não tem hierarquia, não tem subordinação? Então, prevalece que é controle interno. Mas por que, professor, se são pessoas diferentes? Porque ainda estamos dentro do mesmo poder. Não chegou a sair do poder. É a indireta relacionada ao poder executivo. Lembra que a gente combinou? Que a gente vai colocar aqui, sempre como regra, o executivo como sendo ali o centro do controle? Então. Nesse caso, prevalece que também é uma forma de controle interno. Mas, professor, eu já vi aí, em alguns momentos, eles falando de externo e tal. Veja bem, você tem que sentir às vezes a vibe da questão. Isso é uma merda, mas faz parte. Se é uma questão que você saca, que é uma questão de controle da administração pública, beleza? Do presente tópico, você pode ir nesse posicionamento. Direta sobre indireta é controle interno. Só que às vezes tem uma questão que nem está falando desse tópico. Às vezes, uma questão até de organização da administração pública, em que o examinador narra assim: ah, indireta, tal, não sei o quê, revê os atos, mas ela sofre esse controle feito externamente pela direta, não é uma coisa dentro ali, é uma coisa de fora. Pô, cara, o examinador usou porcamente, sabe, os conceitos ali. Mas ele não está falando de controle, ele está querendo explicar. Que essa atividade da direta sobre a indireta não é uma coisa interna, é uma coisa externa. Mas você sacou que ele não está falando da classificação, controle interno e externo? Então tem meio que pegar a vibe da questão. É complicado, porque pode inclusive ficar um pouco dúbio aquela afirmação, mas faz parte, né? Faz parte. A gente vai pegando esse desenrolar. Agora você sacou que é tópico de controle, direta e indireta? Pode colocar lá que é um controle interno. Beleza? Sempre analisando a vibe, sempre dando uma olhada no contexto, sempre com essas cautelas. Show de bola? Muito bem. Pode terminar de copiar, então, essas regrinhas, que agora eu quero jogar um outro bizu para você. Aqui dentro ainda do controle interno, beleza? Ainda estamos dentro do controle interno. E vou te fazer uma perguntinha. Qual que é a diferença de controle ministerial para supervisão ministerial? É a mesma coisa? É nada. Já é uma questão aí que o examinador já vem com uma maldade especial no coração, mas são coisas diferentes. Olha como os termos são, né? São meio que parecidos. Mas é fácil, é só você entender que você vai desenrolar numa boa. Vamos ver então o que muda para o controle ministerial para supervisão ministerial. Molezinha, molezinha, vem aqui comigo. Vamos fazer um esqueminha que vai ficar tudo de boa. Olha só, ainda estamos dentro do controle interno, ok? Ok. Vou fazer um esqueminha aqui contigo. Ó, nós temos aqui a chamada autotutela administrativa. Tá ligado? Na autotutela administrativa, olha o nome. Autotutela é o controle dos próprios atos. Muito bem. Vamos pegar um ministério, ok? É o ministério. É do ministério que nós vamos trocar uma ideia. Então vamos pegar aqui determinado ministério como centro agora do nosso estudo. Certo? Esse ministério, nós temos ele aqui como um órgão autônomo. Beleza? Beleza. É tipo assim, naquela classificação de órgãos, ele não é o mais fodarástico que tem, mas ele está bem alto. Ou seja, tem a galera abaixo dele que ele manda. Então nós temos essa relação hierárquica, o ministério e os órgãos que estão abaixo dele. Autotutela, tudo dos próprios atos. Tipo assim, ó, tipo assim. Tá aqui o ministério, ok? Ok. Aí aqui, abaixo dos ministérios, nós podemos ter, vou jogar exemplificativo, tá? Algumas secretarias. Abaixo da secretaria, poderia ter uma superintendência, uma delegacia, um departamento. Vou colocar aqui. O que que tu tá sacando? Dá para verificar aqui que nós temos uma relação hierárquica. Beleza? Beleza. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Nesse caso aqui, nós estamos falando do controle ministerial. Então, nesse caso, no presente caso, nós estamos falando do tal do controle ministerial. O que é o controle ministerial mesmo? É a autotutela administrativa, é o dos próprios atos, é uma situação em qual nós conseguimos verificar aqui que existe hierarquia. Beleza? Beleza, professor. Então aqui, ó, nós conseguimos verificar que é um controle dos próprios atos, na qual existe uma hierarquia. Ah, e agora? Ah, agora é o seguinte, essa é a autotutela. Mas você está ligado que existe também uma coisinha chamada tutela administrativa. O que é mesmo a tutela administrativa? A tutela administrativa é aquela paradinha em que a administração direta controla os atos da indireta. Tá ligado? Que a direta controla os atos da indireta? Beleza. A tutela administrativa funciona assim, no âmbito federal, só para exemplificar. Nós temos os ministérios que ficam de olho nos atos praticados pela indireta. Então, por isso que a gente chama até de supervisão ministerial. É o ministério que fica de olho naquele ente da indireta para ver se ele não está fazendo bagaceira. Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui o ente da administração indireta. Nesse caso, o ministério está de bizu nele ali, ó, se ele está cumprindo as suas finalidades. Nessa situação, quando é o ministério, que é a direta, controlando um ato da indireta, nós temos a chamada supervisão ministerial. Ah, é verdade, a gente já viu. É a chamada supervisão ministerial. Então, olha a diferença de controle ministerial para supervisão ministerial. Tem esse nome ministerial porque é o ministério que está fazendo essa parada aí. Essa supervisão ministerial, nós também conhecemos ela por um nome, que é o nome controle finalístico. Controle dos fins. E agora uma pergunta importante. Tem hierarquia aqui? Tem nada. Nessa relação aqui, não há que se falar em hierarquia. Nessa relação, não há que se falar em subordinação. Beleza? Beleza, professor. Então, quando a gente fala aqui dessa parte, olha só. Nós temos o controle ministerial, que tem hierarquia, aquela coisa interna. dentro, ó, da própria estrutura. E tem a supervisão ministerial, que é quando a direta controla os atos da indireta. Então, cuidado para não confundir controle ministerial com supervisão ministerial. Está desenhada a diferença. No controle ministerial tem hierarquia? Tem. Na supervisão ministerial tem hierarquia? Aí já não tem. Na supervisão ministerial não, porque a direta fazendo o controle dos atos da indireta. Show de bola? Não é difícil. É uma questão da gente começar a visualizar, a compreender a matéria, esquematizar a matéria na cabeça. Então olha aí como funciona. O controle ministerial é dentro da própria estrutura, é algo pautado pela hierarquia. A supervisão ministerial é quando a direta controla os atos da indireta. É a tutela administrativa, o controle finalístico, uma situação em que não há hierarquia. Muito bem, professor, mas ainda não acabamos de falar do controle interno. É, controle interno é mó grande. Controle interno ele é muito importante. Então vai. Já estou trocando de tela e vamos continuar ainda falando do controle interno. Ok? Ok. Quando a gente fala do controle interno, nós temos uma disposição na própria Constituição Federal que fala o seguinte. A própria CF fala que o controle interno tem o dever de apoiar o controle externo na sua missão institucional. Então, tipo assim, o controle interno não pode dar de cuzão, não. Falar, ah, te vira aí, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso, sim, senhor. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. O controle interno, ele tem o dever de apoiar o controle externo na missão institucional do controle externo. Ah, legal. Então, o controle externo manda no interno? O controle interno está subordinado ao externo? Não, de maneira alguma. Não há hierarquia, não há subordinação. Ele tem esse dever de apoio, mas não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. Então, cuidado que entre controle interno e controle externo, não há hierarquia. Nós temos esse dever do controle interno de apoiar o externo, mas não tem parada nenhuma de hierarquia ou subordinação, não. Certo? Certo, Thales. Então tá. Mais um detalhe. Os responsáveis pelo controle interno, olha um outro ponto legal que cai bastante em prova também. Determina aí a Constituição Federal que os responsáveis por fazer o controle interno, que por acaso tiverem conhecimento, ficaram sabendo aí de alguma coisa feia que rolou, que tiverem conhecimento de uma irregularidade, que tiverem conhecimento de uma irregularidade ou de uma ilegalidade. Aqui, bicho, é o dever de ser X9. Eles possuem o dever, de dar ciência ao Tribunal de Contas. De dar ciências ao TCU. Estamos falando do TCU, pegando as regras da Constituição Federal, lembrando que por uma simetria pode ser aplicado também no Estado, no município, mas aí a gente vai falar disso outra hora. Agora é o seguinte, Thales, imagina que o cara do controle interno, ele viu que rolou uma parada errada. Aí ele fala assim, vixe, vou fingir que nem vi. Ha, vai fingir que nem viu? Vai dar ruim, porque ele é obrigado a dar ciência. Mas e se ele não der ciência, o que acontece? Se ele não der ciência, olha o que determina a Constituição Federal. A pena é que ele responderá de forma solidária, sobre pena de responder de forma solidária. É bonito, vai responder junto. Responde junto. Então vai lá, quebra o galho dos outros mesmo. Dá lá uma de macaco gordo mesmo, quebrando o galho dos outros para você ver o que rola. Responde solidariamente. Mais um ponto legal que a gente pode falar aqui também nessa parte do controle interno, que a gente também extrai da Constituição Federal, é a legitimidade para denunciar ao TCU. Fala, olha, não sou aqui do controle interno, tá, mas estou sabendo que está rolando umas paradas erradas e eu quero caguetar, eu quero denunciar. Pode? Sabe quem pode? Pode denunciar ao TCU qualquer cidadão, que é o mais importante, mas vamos colocar aí todos. Partido político, a associação ou mesmo o sindicato. Mas o mais importante mesmo é o primeiro aqui, ó. É o cidadão. Ah, qualquer pessoa? Não, cidadão. Precisa estar em gozo dos seus direitos políticos. Muito bem? Muito bem. Então, nós temos aqui mais essas regrinhas acerca do controle interno. Quando a gente fala do controle interno, nós temos um dispositivo na Constituição Federal que é bastante cobrado, que nós vamos fazer a análise dele agora. Então vai, termina de copiar rapidinho aí, bate o print também nessa parte, você que sabe, que agora nós vamos falar um pouquinho de uma disposição muito importante acerca do controle interno, que está lá no artigo 74 da Constituição Federal. Bora? Bora, professor. Então tá. 3 segundinhos que eu já estou trocando de tela. Beleza? E nós vamos aqui para essa parte, então, para esse artigo 74 da CF. Vamos lá. Olha o que diz aí. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Então, repare que os três poderes vão fazer esse sistema de controle interno. Por quê? Porque os três poderes exercem a função administrativa, que é a função típica do poder executivo e atípica do judiciário, beleza? Os três poderes, então, exercem o controle interno. Legal. Olha só o que ele faz aqui com o controle interno. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Então, ó, a execução dos programas de governo e também a execução dos orçamentos. Dois, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União e aquele que nós vimos que é mega power importante. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Lembrando que é uma situação em que não há hierarquia. Então dá uma boa lidinha aqui nesse dispositivo mágico, que é o dispositivo 74, não acabou não, tá? Mas dá uma lidinha nele, porque pode muito bem a banca simplesmente fazer o famoso copia e cola. Resumimos já alguns pontos desse, mas o copia e cola aqui é fato, ele acontece. Agora olha só, continuando ele, ó. O parágrafo primeiro. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária. É o que a gente viu antes. E aí o que a gente viu também? Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU, o Tribunal de Contas da União. Difícil? Nem um pouco. Bem fácil essa parte, né? Bem tranquilo. Então, faça aí uma boa leitura do artigo 74. O artigo 74 é o que traz essas regras acerca do controle interno. A gente esquematizou algumas, outras. Rola em prova o famoso Ctrl-C, Ctrl-V e vida que segue. Beleza? Então, tá. A gente falou, então, acerca do controle interno. Bora bater um papinho nas principais regras agora do controle externo. Vem cá comigo. Ó. Vamos falar então um pouquinho, claro que não tudo, que a gente está vendo só a classificação e depois nós vamos costurando as informações, mas bora ver um pouquinho aqui acerca do controle externo. O controle externo, conforme nós havíamos já trocado uma ideia, ele é realizado de um poder sobre outro. É um poder controlando os atos de outro poder. É de um poder sobre outro poder. Beleza? Beleza. É tipo o judiciário controlando os atos do executivo e tal. Nesse caso, nós temos aqui o chamado sistema de freios e contrapesos. Aí, caso você seja uma pessoa mais chique, dá para falar até em inglês, checks and balances. Nossa, que coisa elegante, que coisa fina. Pois é, a gente tem aqui uma exceção ao princípio constitucional da separação dos poderes. Nós temos lá na Constituição Federal, poder executivo, legislativo, judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Então a CF, ela trouxe a regra, que é a separação dos poderes, cada um no seu quadrado. Só que essa separação não é absoluta. Um poder, de certa forma e com certos limites, exerce um controle da atuação do outro. Então essa separação ela não é absoluta. Existe sim um poder fazendo controle sobre ato do outro poder. São situações que excepcionam a separação dos poderes, mas é algo amparado pela própria Constituição Federal. Beleza? Beleza. Quando a gente fala do controle externo, nós estamos falando aqui do controle legislativo e do controle judicial. Nesse caso, é o poder legislativo na sua função típica de fiscalizar e o poder judiciário na sua função típica jurisdicional. Ok? Ok. Mas calma que a gente vai esmiuçar isso aqui lá para frente. Thales, um rápido exemplo, só para ajudar na fixação. Beleza? Olha só, o juiz anula um ato do prefeito. Juiz é poder judiciário, prefeito é poder executivo, um poder sobre o outro, controle externo. Um outro, ó, o Congresso Nacional julga as contas do presidente da República. O Congresso Nacional julga as contas do presidente da República. Congresso, poder legislativo. Presidente da República, executivo. Um poder sobre outro, controle externo. Então, viu como não é difícil? Não, não é difícil não. Até que é de boa. Sim, até que é de boa. Então, a gente dá uma analisada nas regras do controle interno e externo. Algumas. Calma que ainda tem muito assunto para a gente desenrolar. Mas a ideia central, então, de controle interno e externo, nós vimos. Deu para reparar que o controle interno, a gente falou bastante dele, mas a gente ainda tem muita coisa para falar sobre o externo, mas aí no momento apropriado, principalmente quando a gente falar ali especificamente do legislativo e do judiciário. Beleza? Então pode terminar de copiar essa parte também, pode bater o print aí, que a primeira classificação já está feita. A distinção entre controle interno e externo. Popular é de boa, né? Popular a gente já conversou também. Show de bola, mas acabou não. Tem mais classificações para analisarmos, mas a gente continua essa parte aí na próxima aula, beleza? Valeu, até já!